Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Segredos do Vinho para Iniciantes e Iniciados, de José Osvaldo Albano do Amarante. É um guia amplo de enologia e consumo voltado ao leitor brasileiro, em edição revista. Atualizada e ampliada, a obra combina explicações técnicas sobre a elaboração dos vinhos com orientações para decisões cotidianas: comprar, guardar, servir, degustar e harmonizar. Seu propósito não é reduzir o vinho a uma lista de rótulos prestigiados, mas oferecer critérios para que o leitor interprete estilos, regiões, safras e condições de conservação com maior autonomia. Amarante escreve a partir de uma trajetória profissional ligada à importação, ao ensino de gastronomia e à formação de sommeliers, o que ajuda a explicar o equilíbrio entre linguagem acessível e precisão especializada. O livro também percorre a história e a geografia da bebida, discutindo países produtores e suas tradições. Sim, funciona simultaneamente como manual prático, referência de consulta e base técnica para quem quer estruturar um repertório vínico mais consistente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, compra e armazenamento como etapas decisivas da qualidade. Um dos méritos centrais do livro é tratar a qualidade do vinho como algo que não se encerra na escolha da garrafa. A compra, o transporte, o repouso e a guarda interferem diretamente na condição em que a bebida chega à mesa. Amarante orienta o leitor a considerar a relação entre qualidade e preço, a observar estilos adequados à ocasião e a não confundir prestígio de origem com garantia automática de satisfação pessoal. Esse enfoque é especialmente útil em um mercado no qual o rótulo pode parecer mais informativo do que realmente é para quem começa. A discussão sobre a adega desloca o tema do luxo para a conservação. Temperatura relativamente baixa e estável, umidade controlada, ausência de luz intensa, vibrações e odores invasivos são apresentados como fatores que protegem a evolução do vinho. O autor também diferencia a necessidade de guardar vinhos destinados ao envelhecimento da simples manutenção de garrafas para consumo próximo. A posição das garrafas, o tipo de fechamento e a organização do estoque recebem atenção porque tornam a coleção manejável e evitam perdas. Ao recomendar registros de compra, consumo e impressões de degustação, o livro transforma a adega em instrumento de aprendizado. O ponto essencial é que guardar bem não melhora indiscriminadamente qualquer vinho, preserva seu potencial e ajuda o consumidor a abri-lo em momento mais adequado. Em segundo lugar, serviço, temperatura e decantação para preservar a expressão do vinho, o livro atribui ao serviço uma função técnica e não meramente cerimonial. Uma garrafa bem escolhida pode se mostrar desequilibrada se for servida quente demais, fria demais, ou sem o tempo necessário para se recuperar após deslocamento e armazenamento. Por isso, Amarante aborda a temperatura de serviço, abertura, aeração, decantação, escolha de taças e ordem de precedência entre os vinhos. Esses procedimentos são explicados como formas de revelar aromas, textura e estrutura, não como regras rígidas de etiqueta. A distinção entre arejar e decantar é particularmente importante para o leitor. O contato controlado com o ar pode ajudar certos vinhos a expressar aromas que estavam fechados. Enquanto a decantação também pode separar sedimentos naturais em exemplares mais envelhecidos. Aplicar ambos os procedimentos de modo automático seria um erro, pois vinhos delicados ou muito antigos podem perder vivacidade com exposição excessiva. Da mesma forma, o livro confronta a ideia simplista de que todo vinho melhora com a idade. A evolução depende de componentes como acidez, açúcar, álcool e nos tintos, taninos, além das condições de guarda, ao associar técnicas de serviço à maturidade da bebida. A obra dá ao consumidor critérios para evitar desperdício e para compreender por que duas garrafas aparentemente similares podem exigir cuidados diferentes. Em terceiro lugar, degustação orientada por critérios e construída pela comparação. Amarante apresenta a degustação como uma prática de observação que pode ser aprendida, e não como privilégio de especialistas dotados de paladar excepcional. O leitor é levado a relacionar aspectos visuais, aromáticos e gustativos para formar uma impressão integrada do vinho. Cor, limpidez, intensidade de aromas, presença de fruta, acidez, álcool, taninos, corpo e persistência são elementos que ajudam a descrever a experiência com maior precisão. O objetivo não é substituir o gosto pessoal por um vocabulário técnico, mas tornar o julgamento mais consciente e comunicável. A obra também ressalta o valor de provas repetidas, comparativas e, quando possível, às cegas. Essa metodologia reduz a influência de preço, fama do produtor, embalagem e expectativas criadas pelo rótulo. Ela ensina que preferências individuais são legítimas, mas ficam mais bem fundamentadas quando o degustador consegue reconhecer padrões e contrastes entre estilos. O autor evita transformar classificações pessoais em verdades definitivas, incentivando o leitor a formar seus próprios parâmetros. Esse cuidado tem implicação prática: quem registra suas degustações passa a identificar quais uvas, regiões, faixas de maturidade e perfis de estrutura realmente aprecia. Desse modo, a degustação deixa de ser uma performance social e se converte em ferramenta para comprar melhor, harmonizar com mais seguranças e ampliar gradualmente o repertório. Em quarto lugar, a harmonização entendida como equilíbrio entre comida e estrutura do vinho. A harmonização ocupa uma posição prática no livro porque conecta o conhecimento do vinho ao uso mais frequente da bebida à refeição. Em vez de tratar combinações como fórmulas infalíveis, a abordagem considera os componentes que aproximam ou colocam em conflito prato e vinho. Peso, gordura, acidez, doçura, sal, intensidade aromática, picância e métodos de preparo mudam a percepção da bebida e da comida. Assim, a escolha não depende apenas da cor do vinho ou do tipo geral de carne servido. A acidez, por exemplo, pode trazer sensação de frescor diante de pratos mais gordurosos. A doçura do vinho precisa ser considerada em sobremesas e preparos adocicados. Taninos muito marcados podem reagir de maneira desagradável com certas texturas ou condimentos. O livro ainda aborda o vinho como alimento, incluindo questões de consumo e calorias, o que amplia a análise para além do ritual gastronômico. A ordem em que diferentes vinhos aparecem durante a refeição também importa, pois sabores mais potentes podem diminuir a percepção de opções mais leves. A contribuição da obra está em ensinar o raciocínio por trás das escolhas. Com isso, o leitor pode adaptar princípios a receitas brasileiras, ingredientes sazonais e preferências dos convidados, sem depender exclusivamente de tabelas prontas. Harmonizar passa a ser uma decisão contextual, baseada em contraste, semelhança e equilíbrio de intensidades. Por último, produção. Estilos e geografia para interpretar rótulos e safras, além das orientações de consumo. O livro explica como o vinho é produzido e como as decisões de vinificação contribuem para os perfis de tintos brancos, rosados e espumantes. Essa base é necessária para que o leitor compreenda que o resultado final não deriva apenas da variedade de uva. Clima, solo, maturação, colheita, fermentação, contato com cascas, uso de madeira e tempo de envelhecimento participam da formação de aromas, cor, textura e capacidade de guarda. A abordagem inclui ainda temas como tanuaria, esclarecendo o papel dos recipientes na elaboração e na evolução da bebida. A geografia do vinho dá escala a essa explicação. A obra reúne informações sobre importantes países produtores, incluindo referências relevantes para o Brasil, a França, a Itália, a Espanha, Portugal, Estados Unidos, Argentina e Chile. Mapas e dados de regiões ajudam a ligar origens aos estilos, sem sugerir que nacionalidade seja um marcador absoluto de qualidade. A tabela de melhores safras do mundo deve ser lida como apoio para avaliar vinhos de regiões e anos específicos, sobretudo quando se trata de exemplares com potencial de evolução, e não como substituto da análise do produtor e das condições de conservação. Ao combinar produção, território e safra, o livro oferece uma leitura mais completa do rótulo. Isso permite ao iniciante avançar além de categorias genéricas e ao leitor experiente organizar melhor comparações entre tradições vinícolas. Em conclusão, Os Segredos do Vinho para Iniciantes e Iniciados é indicado tanto para quem deseja sair das escolhas guiadas apenas por preço, promoção ou aparência do rótulo, quanto para apreciadores que já degustam vinhos e procuram uma base técnica mais ordenada. Iniciantes encontram explicações sobre compra, armazenamento, serviço e harmonização que podem ser aplicadas imediatamente. Leitores com maior experiência se beneficiam da amplitude de temas, das referências sobre regiões produtoras, estilos, evolução e safras, além do incentivo a degustações comparativas e registros pessoais. Seu principal diferencial dentro da literatura brasileira sobre vinhos é a extensão do escopo. Muitos guias privilegiam rótulos, uvas ou regras rápidas de combinação. Amarante articula esses assuntos ao percurso completo da garrafa, da produção e da origem geográfica até a abertura e o consumo. Essa visão reduz a dependência de recomendações isoladas e favorece uma apreciação baseada em contexto. Também se destaca por não separar excessivamente o conhecimento técnico do prazer de beber conceitos como taninos, acidez, maturidade e conservação são apresentados por suas consequências concretas para a experiência. A obra funciona melhor como referência progressiva do que como leitura apressada. Sua densidade permite consultas recorrentes antes de comprar uma garrafa, organizar uma pequena adega, planejar uma refeição ou comparar vinhos. Para o público brasileiro, oferece ainda o valor de situar o aprendizado em relação ao mercado local e às grandes tradições internacionais. É, portanto, um manual abrangente para construir autonomia, vocabulário e critérios de escolha. Se você quiser apoiar José Osvaldo Albano do Amarante, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!